Queridos ouvintes, está começando mais um OGPcast, o podcast que não agrega nada na sua vida. Estão aqui comigo hoje, Raulzito, beleza?
Olá, Arthur, tranquilo?
Tranquilo. Fala, Marcola.
E aí, Turlão, como que tá? Firmeza?
Tudo tranquilo. Fala, Barata.
E aí, pessoal?
Ele tá animado, hein?
Alô.
Fala, Renanzinho. Tranquilo?
Beleza, Churla? Suave?
Show de bola. Então, galera, vamos mais um episódio aí essa semana. Continuamos em quarentena, não sabemos até quando. E a gente escolheu falar um pouquinho alguns filmes que já eram baseados em HQs, né, baseados em quadrinhos, mas antes de virar moda tudo isso, né, antes de ter todo esse universo da Marvel aí que estourou, hoje é líder de audiência no cinema aí e tudo mais. Então fica aí que depois dos recadinhos a gente volta. Está começando agora o OGPcast, um podcast que não agrega nada na sua vida. Então prepare-se para fritar o seu cérebro, porque nada vai mudar na sua vida depois desse episódio.
Meus queridos ouvintes do OGPcast, bom, então, os recadinhos vocês já sabem, né? Segue a gente lá no Instagram, visita nossa página lá, que é OGPcast.com, deixa o seu comentário, compartilha com seus amigos e tudo que você já conhece aqui da gente. Mas nesses recadinhos aqui eu venho primeiramente pedir um pouco de desculpa pra vocês pela qualidade do episódio, porque, como vocês sabem, a gente grava via Skype. No dia que a gente gravou esse episódio, a conexão não estava muito legal, então teve aí várias falhas. A gente conseguiu melhorar alguma coisa aí graças à edição, então... E dá para vocês entender legal o episódio, mas primeiramente deixar minhas desculpas aí para vocês. No mais é só isso, aproveitem o episódio, fiquem até o final, valeu!
Então, galera, a gente tava falando, né, sobre esses filmes que são baseados em HQ, não fazem parte desse universo aí da Marvel. Na verdade, a DC também tentou fazer um universo aí, mas não deu muito certo. E o que vocês lembram antes disso aí, antes de tudo isso, dessa loucura de... filmes baseados em quadrinhos aí. Loucura, loucura, loucura.
Praticamente filmes pré-Primeiro Homem de Ferro, né?
É. Eu gostava muito do Blade, cara. Quer dizer, gostei muito do primeiro, né? Mas eu não sabia que era de HQ.
Nunca assisti.
Ah,
o Homem de Ferro. Pariu, velho.
Assistiu, você assistiu sim, você assistiu lá em casa.
Não lembro disso, não. É parar pra ver, assim, mesmo, não lembro de ter assistido. No, tipo, eu não lembro a história, não sei o que que se trata.
Assistiu. É que assistiu.
História que ele é um vampiro que pode andar de dia e caça os outros.
É, isso daí eu sei. É. A história do filme, o plot do filme.
Blade. Cara, mas essa. Esse negócio, né, de baseado em quadrinhos já é muito antigo, né? A gente lembra, lógico, a gente lembra mais desses filmes que foram lançados nos anos 90 para cá, mas já desde de muito antes já existia isso, né? Tem aqueles filmes antigão em preto e branco lá do Superman, do Batman.
É, do Batman teve a série, né? Que fez grande sucesso.
Também. Mas eu lembro que teve na época, era o Shazam, chamava Capitão Marvel ainda, né? Já tinha filme dele, né? Já.
Eu não lembro exatamente dos filmes, mas um que assistia bastante era o Hulk com aquele
com
antigo.
Luferrino.
Isso. Eu achava.
Nossa, eu nunca vi essa série do antigona. Aquela música que é um meme, que é aquela música triste, é dessa série, não é?
É da série.
Eu tô sabendo esses tempos isso aí.
Que o. Na verdade, era uma série de TV, né? Que fizeram vários filmes, mas filmes direto pra TV, né?
É que eu lembro que tem um filme desse Hulk antigo que é junto com o Thor, velho, assim. Também que era dessas séries também. Que o cara era o cara pai e ele batia o guarda-chuva no chão assim e se transformava no Thor.
Tem um que aparece aquele cego lá, o Demolidor, tá ligado? Só que
tem o Demolidor tem uma história triste aí, né? Porque tem um filme com o Ben Affleck. Puta que pariu, o filme ruim da
Não, pô. Sim, mas eu tô falando dessa série do Hulk mesmo.
Ah,
tem um
sim.
Filme lá que é o Julgamento do Hulk. Aí é o Demolidor que vai defender ele no tribunal lá.
Eu não lembro,
só que tipo, quando
eu não
veio pro Brasil,
isso.
Não tinha uma tradução pro nome dele de Demolidor, né? Porque, na verdade, o nome dele, se fosse traduzir ao pé da letra, seria uma coisa como o Ousado, tá ligado? Aí no filme
Ah,
eles
seria
falam
tipo
lá o
seria
Ousado.
o demônio desafiante, o demônio que desafia
É, um negócio
Daredevil,
assim.
né?
Aí eles chamavam no filme, chamavam ele de Ousado. Era
Seu
muito
ousado.
zoado, cara.
Não tinha tradução oficial, né?
É.
Essas séries, né, meio que fugindo um pouco, mas falando de série antiga, eu nunca vi, lógico, mas eu sei que existe a série do Homem-Aranha, né? Tem o Homem-Aranha japonês, que
Ah,
é
japonês.
engraçado. Mas o melhor que eu acho é o Homem-Aranha italiano, mano. Puta, esse é rachar o bico, mano. É um tiozão gordão com bigodão, assim, velho. A Marvel tava falindo nessa época, né? Ela vendeu vários direitos. Pra qualquer um que dava 10 contas, eles tava
Mas acho que
vendendo,
vendia também, tipo, por um ano, né? Porque.
né? Não sei como é que eram os contratos, né?
E tinha. Você falou do japonês. Eu lembro que desse da série japonês, o Homem-Aranha tinha tão Megazord, tá ligado?
Era o Tokusatsu, quase.
Era Tokusatsu.
Teve uma época que Tokusatsu
Cara.
ficou bem famoso, né? Daí todo lugar os caras estavam fazendo.
Pois é. Ah, e tem os filmes indianos também, né? Não sei se chegaram a ver, né? Tem o Super-Homem, o Mulher Maravilha indiano.
Não,
Nossa,
isso.
cara, é a coisa mais ridícula que eu
Nunca
já
vi, eu só
vi.
lembro do Golimar que eu vi. Que o Raul que
Golimar.
mandou também.
Golimar, claro. Mas acho que de filme, é o primeiro assim, que eu lembro que eu assisti, que eu sabia que era de super-herói, eu não sei se foi o Homem-Aranha, né? Aquele do Tobey Maguire, ou o X-Men, que acho que é mais ou menos da
Assim,
mesma
de
época, né?
filme que eu lembro que eu sabia que era de super-herói mesmo, e isso é mais antigo ainda que o X-Men, o Tobey Maguire era o Batman com o Michael Keaton.
Não, do Tim Burton,
Teve.
É,
ah, é.
Era
Isso eu
do
tinha.
Batman do Tim Burton. Eu acho excelente esses filmes,
Ah,
cara.
pra mim é o
Os
melhor
dois
ainda.
primeiros.
Esses dois.
Eu acho
E
muito bom, cara.
eu também gostava. Gostava não muito, mas eu lembro que sabia que era do super-herói, era o Superman, né? Que clássico.
É, nunca
Ah,
gostei
sim,
muito
com
do filme.
Christopher Reeve e tal.
É, teve vários, mas o primeiro Superman, aquele que a Lois Lane cai do prédio, o Superman voa pegar ela,
É,
ficou uma cena clássica, né, dos
que era o
filmes.
mesmo ator da série, né? Do Lois
É, o
Lane Clark.
Christopher Reeve.
Não, não.
É.
É, tem essa e eu lembro mais daquele que era da série, do Clark
Ah, do
Kent,
Lois
Lois
Clark.
Lane, Lois Clark.
Ah,
Pode
Lois
crer.
Clark.
Que teve um filme com esses mesmos atores, não teve? Ou eu tô viajando?
Cara, eu não tô lembrando.
Eu não tenho certeza
não.
Agora, Roy, mas eu não sou muito fã do Superman, eu não assisti todos os filmes dele.
É, mas
esse filme antigo eu só conheço referência, cara. Eu não lembro de ter assistido nenhum, não.
Caralho, nenhum, velho.
Inteiro,
eu também
sim,
não vi,
tem
não.
Um monte, velho.
Os do Batman, eu acho que do.
Não, do Superman, tô falando.
É, então, mas eu tô falando, o Superman eu não vi nenhum do Batman, do Michael Keaton, tudo, eu só vi pedaço, eu lembro.
Porra,
você
nunca
cenas,
viu
o Michael assim.
Keaton inteiro, que é o.
Não,
o...
eu não assisti a sessão da Turk.
Não, eu assisti,
não, mas
sim, mas.
Porra,
eu
alugava
pedaço.
Pra ver esse filme, era muito bom.
É, então, não aluguei pra parar e assistir.
Daí o que é que o Danny DeVito faz o pinguim e a.
É, eu lembro
faz,
tudo,
faz,
do,
é,
do charado, tudo.
Já é
melhor
já
gato,
aí, já é
melhor,
zoado já.
Melhor mulher gato de
todas
até hoje, cara. Esse é o ridículo,
melhor.
Nossa.
Então,
esse é
eu
horrível.
Acho legal.
Batman
esses
Robin
dois
é muito ruim.
Primeiros que são
o
do...
Batman Eternamente já é horrível. Já.
É. Ah, eu gostava.
É, mas
mano,
o Batman e
do
Robin,
Batman,
cara,
vindo,
o problema é que ele foi um filme feito pra vender brinquedo, né? Então,
é.
Por isso que é totalmente zoado aquela história.
Era bem infantil, né?
Sim. Então, mas eu lembro então, bastante, né? Desses do Michael Keaton aí, que era do Tim Burton, que até hoje se fala, né, que é um dos melhores, porque ele conseguiu adaptar todo aquele cenário gótico que tem nos quadrinhos, né?
É,
ele
eu acho
conseguiu
que é
adaptar legal pro cinema.
A gota mais bonita que tem, mas tá lá.
Sim. Eu gostava muito, cara. Eu não gostando do primeiro, eu gosto mais do Retorno, que é com o Pinguim. Eu acho excelente.
É o melhor mesmo.
O primeiro, que o Jack Nicholson é o.
Coringa?
É o Coringa. Eu não gosto muito.
É muito,
isso aí
eu acho
não
muito
tinha
bom,
nem
cara.
Roteiro, né, pro
Jack
Nicholson.
O Jack Nicholson já era muito.
Eu tava lá e.
Né,
era ele com maquiagem, né?
Pois é.
Cara de maluco. É muito bom esse filme, o Jack Nicholson. Eu ainda... O Jack Nicholson ainda, pra mim, é o segundo Coringa. E ainda bate bastante mesmo, cara, com o Heath Ledger. Mas agora, a melhor mulher gata de todos os tempos é a Michelle Pfeiffer, sem dúvida.
Ah, não. Aquela mulher gata... Até a adaptação de uniforme e tal é excelente, né, cara?
A Halle Berry é melhor.
Nossa.
É a pior. Eu acho. A Danny Hatchway ficou melhor de Mulher Gato.
Cara, eu nunca assisti esse filme da Halle Berry, da Mulher Gato.
Esse eu assisti.
Nossa, você é todo o contrário.
Pior que esse, eu assisti, mas meio que na pegada do Batman do Nolan, né?
Uh-huh.
Que eu assistia
que
também,
ver.
Mas...
Alô?
Eu assistia também, só que eu não sabia, fiquei sabendo mais pouco tempo, né? Que era de quadrinho que eu não sabia, era o Conan. Que é com o Schwarzenegger.
Verdade, né, também não sabia que era quadrinho.
Eu nunca vi o Conan.
Com o Schwarzenegger, cara? Nunca?
Nem com o Schwarzenegger, nem com o Aquaman.
Pô,
eu vi
com
o Aquaman também.
Cena.
Nossa! Tinha deletado esse filme na minha memória.
Tem as canelas lá do Conan.
Por que estão falando Conan com o Schwarzenegger? Só tem esse, pô. Aí que eu lembrei que tinha esse outro filme.
Tendo a Conan.
Infelizmente.
O que que foi, Renan?
Cara. Tem do Conan, tem aquela cena do camelo, do Lhama, camelo, cuspindo nele, né?
Tem. É.
Ele dá um murro no...
É, essa cena, ele dá uma martelada, né, na mão, assim.
Não, mas esse negócio de dar um murro em bicho, o Schwarzenegger já tinha feito também, né? Porque ele dá uma porrada no cavalo também, no filme clássico, lá. Desmonta o cavalo.
Tem, eu acho que é do cavalo que eu tô confundindo.
Desses filmes antigos, tem o Double Dragon. Dois Dragão, vou falar assim. Eu não lembro o nome do...
Esse aí é...
Não lembro o nome em português.
Eu gostava desse filme.
A gente falou dele no...
Então... O que acontece? O jogo ficou tão famoso que fizeram. A Marvel fez uma adaptação da HQ. Fez uma HQ especial. Foram sete quadrinhos. E o filme é baseado nos quadrinhos. Ele tem uma pegada mais da história dos quadrinhos, tá ligado?
Até
então você vê lá.
São, muito história também, né?
São dois irmãos, né? Um japonês e um branco.
É,
Ai, vai turando, vai ter igual.
Aí que tem metade de uma medalha, né? E o vilão do filme quer pegar a medalha inteira. Então é um filme muito zoado, cara. Mas é muito bom, eu gosto, velho. É bem Sessão da Tarde, assim, total, velho. Passa cara, um monte
eu lembro dele. Desses filmes, assim, mas eu lembro muito de Flash, tá ligado? Eu não consigo... Porque faz muito Flash tempo também que eu não também, né, cara? Não, eu tô falando que eu só lembro dos Flashes desse filme, mas não lembro do filme todo.
E a questão também dos filmes da Marvel... É que, tipo assim, o Stan Lee que era loucão por fazer filme dos quadrinhos, né? Ele que quis trabalhar com isso. Tanto é que aquele um que vocês estavam falando do Thor, com o Hulk, foi um dos primeiros filmes que eles lançaram, né? Da Marvel, com ali. Só que não teve sucesso. Então, com isso, a Marvel largou a mão geral de fazer filme naquela época.
Não tinha muita tecnologia pra fazer também. Um que eu assistia mas também, Hulk, eu acho não que ainda sabia.
Teve um pouco de sucesso, porque são, acho que uns 3 filmes. É.
Tem bastante com
é o que a série fez bastante sucesso, né? Ele surfou meio na série.
Então, porque aí a Marvel investiu mais na questão dos desenhos, né? A Marvel partiu mais pra animação, porque os filmes não foram tão bem recebidos. Mas se a gente for ver, tem um outro filme do Hulk também, né? Que é aquele filme que o pai dele vira, tipo, A Tempestade, eu esqueci o nome do... É o Incrível Hulk. É um dos primeiros, é um filme de 2000, se eu não me engano. É bem antes
dessa. Ah, eu lembro.
O Eric Bana.
Esse é o que é o Edward Norton?
Não. O Edward Norton já faz parte do MCU.
Já, né?
O Edward Norton já é do MCU.
É o MCU já.
Isso, é o primeiro, é o primeiro filme do Hulk, na verdade. Aí ele só muda pro de ator e ele ignora
esse filme. 5 metros de altura.
Foi até próximo, né, esse filme do Eric Bana com esse do...
Eles deletaram esse filme. Não, vamos fazer de novo.
Então,
é meio isso mesmo.
Aí o que que acontece? Esse filme do Eric Norton até era pra ser o Eric Norton era pra ser o Hulk do MCU. Só que deu algum B.O. lá. Deu algum B.O. e eles largaram a mão.
É porque surgiu uma parada lá porque ele tinha assinado o contrato, mas para ter, como é que fala, para ter, fazer parte do processo criativo e tal, aí os produtores não aceitaram, aí ele pegou e saiu fora, aí depois que começaram, aí fizeram o Mark Ruffalo. É.
Que eu acho que foi perfeito, velho, pro personagem. É,
bom mesmo.
Ah,
agora,
ele é bom ator.
Outro filme que eu assistia que eu não fazia ideia que era de HQ quando eu assistia era o Spawn.
Nossa, mano, Spawn. Spawn é fogueira, velho. Mano, e tem agora pra ver, tipo assim, eu fico tentando achar o melhor horário, porque a Nari é um filme que eu acho que a Nari não curtiria tanto, e tem o Enzo, mas Spawn é um filmaço, velho. É um filmaço, eu acho, assim, tipo assim, a história.
Então, eu vou... A última vez que eu assisti o Spawn, acho que faz uns 10 anos já, mas eu lembro que quando eu assisti ele, eu acho que é um filme que não envelheceu mal, cara. Eu acho que ele ainda tem os efeitos bem legais e tal. Vendo algumas cenas no YouTube esses dias atrás, ele... É, mas faz um tempo que eu já vi, né?
Ah, eu curto, cara. É um filme que eu gosto. Eu tenho aquela minha sequência de filme e ele tá ali entre os que eu quero ver de novo.
Eu adorava esse filme.
Eu acho que o filme que marcou, assim, que eu lembro de bastante coisa do Homem-Aranha do Tobey Maguire, que tipo, você fala assim, nossa, você lembra a primeira vez que você assistiu? Isso eu lembro, que a gente correu pra lugar, foi na casa do Fernando com o Anderson, que os dois que tinha videocassete, né?
Uhum.
Aí a gente assistiu, sim, cara, eu lembro que foi o primeiro, assim, caralho, filme de super-herói, tá? E eu lembro que o X-Men veio logo perto também. Não, mas acho que o Homem-Aranha foi o que mais marcou, assim. Eu não lembro qual que
o
foi
o tipo X-Men de 2000.
O Homem-Aranha eu lembro mais.
O Homem-Aranha de 2002.
É, por ter assistido,
acho mas que é, então, eu lembro mais dos amigos, do... Não, com certeza. É porque eu acho que o Homem-Aranha ele fez mais sucesso, né? Bem mais sucesso. Mas eu lembro bastante quando
o X-Men também. Também fez bastante. Mas eu acho, não sei. É que eu assistia muito desenho do Homem-Aranha.
Aham. Uhum. É, que passou eternamente na Globo, né? Uhum. Que
60 episódios.
passou por 10 a 15 anos.
Eu sou bastante fã do Miranha também, gosto bastante desses filmes. Mas eu lembro bem do X-Men também, na época que lançou, foi o mesmo esquema. O Barato falou aí.
Foi bem legal também.
Eu lembro que quando lançou o X-Men, achei da hora, mas eu assisti depois, mas nossa, é ruim demais, velho.
Então,
a história é muito mal feita, tá ligado? Os bagulho é totalmente jogado.
Não, mas aquela cena...
Os atores levaram o filme, na verdade. Né?
Então, mas aquela cena do senador virando geleca, tá ligado?
Mas eu nem acho essas partes assim ruim, mano. Ruim é a história mesmo. Não, o diálogo, mas... assim, os bagulho jogado. Tipo,
faz muito
sentido, tá ligado? Né?
Então, mas é aquele contexto. Tipo assim, na época que lançou, a gente... 2000, a gente tinha... Eu tinha 10 anos. Eu tava vendo, eu via o igual o Barato falou, o X-Men passava todo dia, velho.
Não, né? O X-Men que eu falei.
Nossa, você quando lançou, velho, nossa, eu tava no hype.
Na época
pirava.
Eu achava muito louco também. Isso aí. Até hoje, tipo, quando eu fui resistir, a cena do Noturno lá, teletransportando, essas caralhas é da hora. As outras coisas que são muito fracas, que hoje eu pelo menos não consigo assistir por causa disso.
Né? É porque esses três filmes, eles focaram na história, quer dizer, tinha a ver com a questão dos quadrinhos lá, que eram os humanos contra os mutantes, né, rolava aquele tipo, era uma segregação ali dos mutantes, só que ficou muito mal contado, né, cara, ficou muito mal explicado.
A forma que a história se desenrola é muito jogada, assim, tá ligado? Os diálogos entre os personagens são fracos pra...
É, não, me parece assim,
apesar
que...
de ter ator bom, né?
Não, sim, X-Men é complicado, mas é que... né, cara? O amor e
o
ódio.
O que me lembro... Que eu...
Tem 12 filmes. O único que eu gosto inteiro é o Primeira Classe, que eu acho que pra mim é o melhor, sim.
É, do X-Men Primeira Classe.
Tem várias coisas que eu gosto, mas os últimos eu nem vi, velho.
Aquele do...
eu gosto do Primeira Classe, eu gosto do Disney Futuro Esquecido, eu acho legal também.
É isso que eu ia falar, o Deus do Futuro Esquecido é muito bom também.
Eu acho ele maneiro.
É, o ruim é que eles usaram só pra... Vamos rebutar isso aqui, que essa cagada tá tudo zoado.
Só que continuou cagado ainda.
Acontece o negócio. É, cagou mais, obviamente.
É, agora vamos ver.
Esse Apocalipse é um lixo, mano.
Eu nem vi.
Então, eu não vi a Fênix Negra até hoje, cara.
A Fênix Negra também eu nem vi.
Esse eu nem vou perder. Eu perdi meu tempo com o Apocalipse.
Mas agora, se você for falar de filme do personagem, filme, Logan, é o filmaço. Nossa, que filme. Não, ele valeu. Ele valeu a pena por todos os filmes isolados do Wolverine. Porque o filme do Wolverine Origem é uma bosta. O filme do Wolverine Imortal é um lixo.
Eu gosto do Wolverine
Origem. Eu gosto do Imortal.
Do Imortal.
Ah, não, mano, eu não gosto do Origem, velho. Ruim, mano. Aquele, ó, primeira coisa. Mano, é porque eu li HQ. Eu li HQ de origem, era do Lestat até na época. E então, a HQ é muito boa, velho. Aí pegaram, fizeram uma misturoca e colocaram aquele Deadpool costurado lá, cara, velho.
A origem é muito ruim, é o pior de todos. É o pior, nossa.
Então, é interessante assim, isso que o Renan
primeiro, citou. Os primeiros minutos do filme de origem é legal, mas depois fica muito ruim.
Não, primeiro minuto. O primeiro minuto você acha que você tá lendo HQ. Tem tudo da HQ.
As épocas.
Pior que esse Orange, lembra que vazou, né? Caiu do caminhão.
Eu sou vazado, cara.
Eu tenho DVD, cara.
Os efeitos zoados.
Né?
Nossa, mano, era
eu
muito.
Eu fui ver esse filme com os efeitos bons muito tempo depois.
Eu acho que eu nunca vi, pra te falar a verdade, cara. Eu só vi com os efeitos zoados.
Não, mesma coisa, o efeito do Deadpool é todo zoado, velho.
Não, mas era, tipo, tinha umas horas que parecia um bonecão duro, assim, rolando.
E os bração. Um braço que ficava na tela inteira.
Até a parte que eles pulavam lá, aparecia as cordinhas assim, segurando.
Era.
Nossa, cara.
É que esse efeito era ruim, é que não tinham sido feitos.
É, não tinha terminado ainda. Né?
Eu acho interessante, cara. Os filmes da X-Men, não, eles fizeram sucesso, como o Raul diz, mas são muito rasos. Tinha um do Wolverine, que era pra dar toda uma... Que eu lembro que era ser o Wolverine origem, depois ia ter o Magneto, né?
Yeah.
E aí, yeah, só que nem teve, porque foi mal o filme. Só que o Hugh Jack continuou sendo louvado como Wolverine, né? Tipo, todo mundo gosta.
Sim.
É porque ele é muito a lata do personagem do quadrinho, né, velho? Então,
mais ou menos,
né? O Wolverine é baixinho.
Tipo assim.
Acho que é porque ele é carismático e bom ator.
Acho que é mais pelo carisma.
Não, mas aí a questão é porque nos quadrinhos mesmo, o Wolverine, ele tem esse nome mesmo, porque por ele ser um cara insuportável, né? Que ninguém gosta dele.
Ele é bem bestial.
É, sim, e nos filmes deram outra imagem pra ele, ele é aquele cara bonzinho, que todo mundo ama e tal, mas...
É que tem aquele...
Um foi mal, o dois foi mal, e mesmo assim a gente continua querendo ver o filme do Wolverine, tá ligado? Até finalmente ter o filme do Logan. Mas é interessante, o cara participou de todos os filmes até aquele momento. Mesmo sendo tudo ruim, a gente continuou gostando.
O único que ele não foi esse último da Fênix Negra. O resto ele fez todos.
O sonho foi o filme que
todo mundo queria que tivesse, né? Aquele era o Wolverine que todo mundo queria ver, que podia ter sido feito antes, né? O jeito.
E o melhor é que ele começou a bater com a idade, né? A aparência dele calhou mais com a aparência do personagem. Então, do velho Logan ali, tipo, nossa.
É mais parecido com o velho Logan. Mas vamos ver o que a Disney vai fazer agora, né? Que eles pegaram os direitos agora de novo, né? A Marvel conseguiu pegar os direitos do X-Men. Vamos ver o que eles vão rebootar aí.
É complicado.
Vai demorar, né?
Voltar tudo.
É, eles vão rebootar tudo, mas...
eles vão fazer tudo de novo.
É que eles começaram o MCU sem eles, né, mano? E a segunda fase também já foi toda planejada sem eles, praticamente. Então, capaz deles aparecerem mais no final da segunda fase, meio jogado. Tipo, não foi planejado. Pode ser que dê merda se eles resolverem enfiar, tá ligado?
Então, acho difícil eles emplacar.
Avaliando que... é capaz que tenha uma introdução dos X-Men nesse novo Doutor Estranho, né? Que vai ser o multiverso da loucura, não. Então pode ser que possa encaixar, mas...
Eu tava achando que eles iam encaixar nos Eternos, pra ser bem real, tá ligado?
Tem, na verdade, várias pontas aí pra encaixar, né?
Faz depois eles entrarem nos Eternos do que no Doutor Estranho.
A própria Wanda e
o Pietro pode ser uma forma também, né? Porque eles falar que... Porque a Wanda e o Pietro no MCU não são mutantes, né? São humanos.
São evoluídos. Só que aí eles já deixaram aberto
esse papo e mudar, né? Pra mutantes. Então.
Não, mas aí eles já deixaram aberto que existem vários universos.
É uma parada
eu acho que eles vão trazer.
Eu não entendi com esse negócio da MCU. Porque eles não tinham o direito dos mutantes e tal, mas a Wanda e o Pietro lá entraram, eu fiquei sem entender direito como eles fizeram isso.
Por uma brecha, tá ligado?
Eles têm direitos de personagem, Churla, que nem, se você prestar atenção, a Wanda e o Pietro não aparecem nos outros filmes direito do X-Men. Aí os caras devem ter
conseguido... A Wanda não, mas o Pietro...
Aparece.
Mas não é nem por isso. É porque eles não poderiam usar o nome Mutantes no filme. É. Não poderiam usar o nome Feiticeiro Escarlate, nem o Pietro.
Mercúrio.
Certo? Não poderiam usar nenhum desses dois nomes, certo? Só que o que acontece? Os dois personagens, eles são personagens. E os dois personagens, eles são do... Eles fazem parte dos Vingadores, entendeu? A Wanda é um personagem que roda várias HQs. Então, a brecha que eles acharam foi justamente nisso. Na questão da Wanda, né? Da Wanda ser um personagem de vários cenários, eles pegaram algumas características da Wanda e criaram um personagem novo. Que é essa...
a mesma história do filme do Venom, né? Quando o Homem-Aranha foi emprestado pra Marvel, a Sony continuou com tudo o resto, menos o Homem-Aranha. Então, ela lançou o Venom e pode... Eles iam até lançar um filme dos inimigos do Homem-Aranha lá, que acho que não rolou. Mas eles iam usar tudo.
Não, então, Homem-Aranha sem o Homem-Aranha. Venom, e era pra aparecer o Homem-Aranha.
É, mas aí tava na mão da
Marvel. Teve a questão do contrato. Então, só que agora com esse novo contrato que é a Universal, né? Que é dono dos direitos.
Sony.
A Sony. É, que agora com esse novo contrato o Homem-Aranha vai poder aparecer e os personagens do Aranha-Verso lá também vão poder aparecer na MCU. Eles abriram bastante o contrato, tá ligado?
É, porque agora vai sair o Morbius, né? O Morbius já mostrou o
Keaton,
né? Você
viu que o Abutre vai aparecer no filme do Morbius. Isso.
Sim. Só que se você olhar, e diz a lenda que vai ter o crossover, né, dos Miranha. Vai ter o Andrew Garfield, o Tobey e o Tom Holland. Vai ter um filme com os três.
Isso ia ser legal, cara. Eita.
Cara, mas eu acho que vai ser uma pontinha. Acho que vai ser um tipo assim, uma cena pequena no, naquela animação do Aranha Verso Parte 2. Eu acho que vai ser pouca coisa.
Eu tava vendo um tio lá falando lá da Sony, que na verdade eles já queriam fazer isso, já tinham essa ideia, só que eles acharam que era muito cedo pra fazer ainda, tá ligado? Aí eles quiseram dar um tempo pra desenvolver melhor a história pra poder introduzir o Aranha-Verso.
É, porque...
Vamos ver o que o futuro nos aguarda, hein?
Porque agora a gente não sabe quando vai lançar filme, né? Porque agora a gente vai voltar naqueles tempos antigos, né? Que lançava os filmes nos Estados Unidos, a gente esperava uma cota, já tinha saído todos os spoilers do filme pra chegar no Brasil. Porque como nos Estados Unidos tá saindo da pandemia agora, vai voltar o cinema, velho. Isso é fato. É bem capaz de estar voltando o cinema daqui a um tempo. Porque os Estados Unidos depende de quem pra bilheteria? China. China tá voltando. Então...
O Brasil já abre.
Mas vai abrir com delay, né, velho? Se lança um filme lá agora, a gente só vai poder ver daqui um mês, dois meses.
É, não vai ser simultâneo, né, igual tava sendo.
Não, vai perder toda a graça,
simultâneo,
mano.
Simultâneo não, tipo assim, Brasil estreia antes do que lá fora.
Oi?
No Brasil tava estreando esses filmes antes que nos Estados Unidos. Porque...
Porque no Brasil
a pré-estreia
quinta, né? E lá, geralmente na sexta.
A pré-estreia era... O filme, na verdade, estreava no sábado, né? Na sexta.
Uhum.
E aí eles inventaram esse negócio de quinta-feira, meia-noite.
Uhum.
E aí isso aqui é... Se já tá passando quinta-feira, meia-noite, pode passar quinta-feira de dia. E aí foi indo, daqui a pouco começa a estrear na quarta-feira o filme. E no Brasil acaba saindo antes que lá, por causa desse jeito brasileiro.
E falar a real, a pré-estreia, é um sentimento da hora, porque você vai pro filme sem nenhum spoiler, só no máximo aquelas teorias assim básicas, né?
É.
E dá pra você fugir dos spoilers assim bem fácil. Depois que você vê a pré-estreia, você fica relaxado.
Eu nunca
véio.
Fui
pra estreia. Você passa o dia tranquilo.
Eu nunca fui também.
Ah, eu fui bastante.
Oh, já que a gente já fugiu totalmente do tema.
Como será que é? Não era pra...
Super-heróis.
Não era pra falar do MCU, estamos aí.
Mas não tem como, né, velho? Quando você fala de HQ e filme, você já vem aquela obra.
Não tem como, porque o MCU revolucionou toda essa questão, né, de filme de herói em cinema, então fica difícil.
É, tem até o tema, né, antes e depois, né? Tão forte o efeito que eles tiveram que... Que mudou tudo, né? Mas que a gente, eu ia comentar no meio disso tudo, teve a trilogia do Batman, que eu acho que marcou, como todo filme do Nolan até agora. Ele vai bem, né?
Cara,
esse filme tinha tudo pra dar errado, né, mano?
Que e não
gosto era dos filmes do Nolan.
Tem alguns aspectos que eu não gosto muito, né, nessa trilogia. São boas, tá? Eu acho que
É, o legal dele é que dá uma, dá uma aproximada, né, com a realidade dos filmes do... Mas... Ah, sei lá, tem uma coisa que eu não curto muito.
Você não gosta de gostar dele.
É, assim, visualmente, tá ligado? Eu acho, o Batman do... Acho aquele Batman feito, sei lá. Acho que não é... A armadura dele eu não acho muito legal, tal.
Mano, é, tem... você disse, ele tenta ser realista na medida do possível, né?
Uhum.
De mostrar então, todo o treinamento que ele tem. Não é só um cara que bota armadura e sai batendo que...
nos outros, né? Não, sim. Já que esses filmes que tentaram fazer o universo da DC aí são horríveis, né? É, já que eu gosto do Batman vs Superman, eu acho legalzinho, mas...
não acho não.
Só eu acho. Legalzinho. Então,
mano, cara, não, o filme com a desculpinha. A Mulher Maravilha é o melhor. O Aquaman também é bom, velho. É. Tem que falar que o Aquaman é bom.
É, o Aquaman é assistível. O Aquaman é
mais assim, ou menos. É, não é ruim. Mas assim, eu acho que visualmente o Batman do Ben Affleck, tá ligado? Assim, a armadura, os aspectos dele, eu achei muito louco, cara. Achei. Tipo assim, eu acho mais bonito do que os do Nolan.
É, assim, a armadura, eu acho que é mais
aquele cara parrudo, eu acho uma merda.
É porque tá o Ben Affleck estraga, né,
cara? Nossa, acho nada a ver o uniforme dele, a cara.
Eu acho assim, eu acho.
É, porque o padrão dele é
do. Acho que visualmente é bonito.
Do qual que é mesmo? Fugiu o nome, Renan sabe.
Do Inspirado. Cavaleiro das Trevas.
Isso. Não, do Ben Affleck, pô.
O do Ben Affleck, ele é baseado, tipo, são duas HQs, né, que pegaram ali pro filme que o Churla tá falando, né, Batman vs Superman, é o Batman vs Superman, certo? O Ben Affleck é inspirado no Batman, o Batman velhão, que é o Batman do Batman Superman, que é o Batman mais sisudo, né, mais rabugento, por assim dizer. Né? Que na realidade deveria ser um senhor de idade naquele filme.
Tá de saco
cheio. Isso, né? Porque no quadrinho o Batman tinha deixado, né? Já tinha acabado tudo, o Superman tinha virado tipo um ditador ali a trabalho do governo.
Esse e é o Batman. Cavaleiro das Trevas, cara.
Não, é no Batman vs Superman.
Cavaleiro das Trevas.
Cavaleiro das Trevas, né?
Até o uniforme é baseado nisso.
E caralho!
Não, Batman vs Superman é que o
Batman,
que
o Batman tá velho já, mano.
Que é a gangue do Batman.
É baseado no Cavaleiro das Trevas. Até a animação lá que ele faz a armadura com o negócio lá de kriptonita e tal. É, o filme do Nolan lá, ele só tem o nome do Cavaleiro das Trevas, mas
não tem nada
a ver com a HQ.
É. Posso estar confundido com as ideias. E juntou o filme da morte do Superman, né? Com esse Batman vs Superman.
Sim.
Que aí tem a cena do Apocalipse. Mas a desculpa do Superman pra não matar o Batman, sua mãe chama.
Não, o que. Assim,
tá tudo
eu
errado
acho
nesse filme, né? Não vou falar disso.
Mas, assim, só que é igual falar, o plot dele é ruim, tá ligado? O enredo dele é ruim. Só que eu acho um filme legal, ruim. Sim.
Você gosta desse filme?
Nossa, eu gosto, eu vou saber. Eu gosto.
O Zack Snyder não sabe gosta. O que ele tá fazendo, mano.
Cara, o Zack Snyder? Porque ele fez o quê? Bate Superman?
Cara, ele fez.
Fez algum Star Wars também?
Não.
Ele fez 300, velho.
Ele fez
300 é bom, velho.
Só 300 que ela vão com a carreira dele mesmo. Porque, nossa, vejo tanto falar o nome desse cara. Só
ele, fez, ele é um bom diretor da parte visual. Ele é ele não,
é, sim,
ele,
o só visual que, dele é bom.
E o 300 dele é bom porque o 300 é um quadrinho mais raso mesmo, de porradaria. Agora,
eu não acho que é raso assim, não, cara.
Ele não entende o personagem, tá ligado? Ele não entende o que é.
Também.
E que ele fez uma merda no ótimo também, né?
Ah, ele fez uma adaptação bem baixinha.
É maneiro pra caralho, velho.
Não, o filme é bom, visualmente é da hora, porque ele sabe fazer isso. A cena de luta, ele é bom nisso. Mas ele cagou no final do ótimo, né, mano? Ele mudou as partes da história.
Não, é porque, pô, não tinha como ele fazer o Xongão, né, velho?
Fazer uma baita lula lá pra destruir a porra da cidade.
Não, não. Você já viu o HQ?
Mas, sim, mas vocês assistiram já viu HQ? A série da HBO?
Não, agora eu não assisti ainda, não.
E a série é muito louca, mano. E é igualzinho.
Mas é porque a série tem como você desenvolver mais, né, cara? O filme, o cara entra em vários conflitos ali, que tem restrição de idade, tem uma porrada de coisa ali.
Não, eu entendo, mas você tem que fazer escolhas. As escolhas dele foram ruins. Só isso.
Não, mas o Zack Snyder, ele tem aquilo, né? Ele sempre faz o filme, aí ele quer a versão do diretor, né?
Senhor dos Anéis e Hobbit. O Senhor dos Anéis tem uma porrada de adaptação e é bom. O Hobbit tem uma porrada de adaptação e é ruim. Inclusive é o mesmo diretor.
Então,
inclusive é o mesmo diretor.
Não, mas a gente não pode falar. Não aceito isso, não.
Foi o seguinte.
Eu não aceito isso aí, não.
O Hobbit é ruim pra caralho.
Não. Eu não tô falando de ser bom, não. Eu tô falando do mesmo diretor. Porque o diretor, né? Eu esqueci até o nome do diretor.
Peter Jackson.
O Peter Jackson, ele assumiu depois, velho. Ele assumiu depois, o cara abandonou.
Era o Guilherme Del Toro. Aí o Guilherme Del Toro, ele abandonou o projeto e o Peter Jackson pegou pela metade lá. Então ele foi empurrando com a barriga.
Eu até entendo isso daí, mas ficou uma merda.
Não, mano, porque, olha, tipo, se você for ver toda a produção, velho, todo o trabalho de produção que eles tiveram pra fazer O Senhor dos Anéis, pra época... Foi todo um estudo, ele se preparou tudo.
Que ele preparou o negócio antes.
Então, aí pegou.
A vida dele é o Senhor dos Anéis.
Né? Então, ele tava ali como auxiliar, ele tava como parte administrativa do filme, pra dizer que ele não tava inteirado. Aí o cara foi lá no meio da produção do filme e falou: ah, não quero mais. Pum, pulou fora. Ah, você assume que você dirigiu os outros, você faz aí, faz do jeito que quiser.
Se vira aí.
Então, foi se vira aí. Ele tentou salvar num filme. Eu acho que o primeiro Hobbit, é aceitável. Depois os caras falaram: ah, não, vamos prolongar isso aí pra ganhar dinheiro.
Porque era pra ser dois filmes só o Hobbit, né? Não era pra ser três. Aí os caras: não, acho que dá pra ganhar uma graninha aí. Vamos fazer três. Aí fizeram três e tá bosta. Tem até uma cena lá que se procurar na net aí do Peter Jackson dirigindo, né? Tem uma parte que ele chega e não tem roteiro, tá ligado? Aí ele fica assim: caralho, o que eu vou fazer? Aí manda todo mundo ir almoçar, lanchar, pra ele poder escrever o roteiro pra gravar, porque não tinha nada no último filme.
É, e aquele alívio cômico daquela... aquele cara...
Não, lá,
cara.
E aquela cena do Legolas lá.
Muito mal feito, cara.
Do Legolas.
Não, o Legolas nem deveria ter.
Já que tava lá, ele fazia essas manobras aí, é justificável, porque tem muito fã.
Não, é horrível aquilo lá.
Mas os caras
ele pulando as pedrinhas lá é horroroso demais.
Não, mas é o que o Barato falou. Socorro já o personagem ali e aceita. Mas o problema maior é ele tá lá, né?
Se você pegar um... Se eu te pedir pra escrever um texto sobre um negócio, você tem um tempo para escrever e pensar. Se eu preciso te pedir para falar sobre aquele negócio na hora, você não vai ter todos os argumentos, né, que você teria num texto. Então eu não tô culpando ele. Eu tô falando que o filme...
Não, é culpa da produtora, pô. Dos estúdios, da produtora, que deu contra o Trump.
Mas assim, o Zack Snyder, voltando, né, que deu assunto isso aí, ele não entende os personagens, ele não sabe o que, que é o Superman, o que, que representa. O Superman é um escoteirão, ele não é um cara mal, briguento.
Então, mas é...
Ele não entende isso, ele não entende o Batman.
O que desagrada bastante nesses filmes é porque o Superman é um personagem que nas HQ, tanto na HQ quanto na animação, ele marca pelo carisma dele, né, cara? Ele é um cara bem-humorado e tal. E nos filmes não, nos filmes ele é carrancudo pra caralho, não tem nada a ver com o Superman.
Ai, é que eu nunca li HQ do Superman. Não, li uma ou outra, mas eu não
sou muito... Eu já li algumas, já. Ah, eu gosto, cara.
Então, mas aí, o que entra no negócio do Zack é que ele, tipo assim, o Batman vs Superman, ele falou que o filme foi ruim porque não é a versão dele, né? Que foi a principal que foi lançada. Porque, de fato, ele sempre faz isso nos filmes. Se você for ver, tem... É, tem eu tava vendo, acho que o Jovem Nerd, algum podcast que eu tava ouvindo, eles falaram assim, ó, tem um filme que ele chega lá, ele fala assim, ó, olha, agora vocês vão ver a minha versão na introdução do filme, né? É a versão estendida, que é a minha versão, porque era a versão que eu queria fazer e o estúdio não quis deixar. Então vocês agora vão ver a minha versão. Eu acho que no 300, na versão estendida, ele fala o contrário. Agora vocês vão ver a versão, que o filme já era a minha versão, que vocês viram. Só que agora vocês vão ver coisas que eles querem colocar a mais. Porque a minha versão vocês já viram. Entendeu? Ele fala bem isso no começo de duas versões estendidas. O negócio dele é vender a versão dele, entendeu? Ou antes ou depois. Se o filme foi bom, ele fala que a versão do filme, do cinema que foi boa, é dele. Se o filme foi ruim, ele faz um outro...
Ele fala que não tem nada a ver, né?
Ele fala que foi culpa dos cortes
da produtora,
da produtora. Do estúdio,
mas,
né?
Mas então, agora vai sair o Snyder Cut, né? Da Liga da Justiça. Diz que vai ter o... Darkseid lá, os caras.
Vai ser uma bosta ainda, eu acho.
Não, eu também acredito que não.
Vai ser uma bosta com uma hora a mais.
É, vai ser uma hora a mais pra eu me decepcionar com o filme.
Eu nem vi, mano. Vou falar a real. Porque
agora
é o seguinte...
nem tem. Tipo, eu já. Não quero nem falar disso.
É tipo,
não sei porque a gente tá perdendo tanto tempo falando. Não era nem a sensação.
Não, é porque a real, eu acho que a gente tem que mudar o título que a gente tinha pensado pro podcast, que é tipo assim. Vamos tentar e falhar miseravelmente e não falar dos filmes da Marvel, entendeu?
Não, mas isso é todo no podcast que a gente foge do tema. É difícil, cara.
Não,
o Zack Snyder tem pouco filme que ele dirigiu.
Não, mas agora falando do filme.
Ele fez aquele Dawn of the Dead também.
É, esse foi o primeiro, foi 300, o ótimo. Legend of the Guardians, que eu não sei que filme que é esse.
Legend of the Guardians.
Lenda dos Guardiões, né? Um negócio que ele tentou emplacar lá, que não deu certo.
Ah, das Corujas?
É.
É, esse Nossa. Filme eu acho legal.
Eu assisti esse filme no cinema, cara.
Sucker Punch é filme de brucutu com mulher?
Não, Sucker Punch é um videoclipe, só falta logo da MTV ali.
Eu não conheço a HQ, mas falaram que ele conseguiu também estragar esse filme, porque mesmo sendo um filme... Ele cagou na história do filme. Mesmo sendo um filme que nem o 300, que é mais na porradaria, mais nossa velha, assim, ele também cagou tudo. Tipo, ele não pode ser diretor, tem que ser diretor de briga só. Isso. Se deixar ele pensar, ele vai fazer merda, mano.
Mano, Maravilha, ele é produtor só.
Como é que você pega os heróis mais conhecidos do mundo e consegue não emplacar, mano?
Fazer filme ruim, é?
E, tipo, ele pode não ser diretor de todos, mas ele é produtor executivo da maioria. Tipo, ele é o responsável pela essa parte na Warner.
Mano, eu vou falar agora de um outro filme, que eu acho esse filme é excelente, eu gosto pra caramba, que eu fui descobrir que era quadrinho, porque o Raul falou que o irmão dele tem toda a série, que tinha as HQs, né? É o Scott Pilgrim.
Pilgrim.
Nossa, é muito louco, velho. É um dos meus filmes favoritos.
Eu gosto pra caramba desse filme também, cara. Porra.
Os cortes. Não, os cortes, a montagem do filme é muito da hora, né, velho? Porque você tem uns cortes muito loucos, né? Porque ele tá paradão, brisando e pum, corta do nada, né? Então,
faz isso. Isso é uma coisa legal.
Ele começa normalzinho, né?
Do nada vira uma loucura.
Cara, eu acho esse filme legal pela adaptação dos personagens, tá ligado? Acho que o Michael Cera é muito a cara do Scott Pilgrim.
É, mesmo, tá ligado? Nasceu pra fazer, né?
E a Ramona ficou parecida também.
É. Pois é, cara.
E tem a Capitã Marvel também nesse filme.
Não, tem o Capitão América também.
Tem a Capitão América e a Capitã Marvel.
Tem o Chris Evans lá e tal.
E aí, eu li o HQ, mano. Esse filme foi uma adaptação boa, viu, cara? Porque esse jeito que você tá falando dos cortes e tal é muito da HQ, mano. Puxaram isso do jeito dessas piadinhas secas, esses cortes secos nas situações. nas próprias viagens, assim, que do nada ele tá andando com ela e vai pra um lugar escuro, entra nos negócios, sai voando. Isso é tudo da HQ, tá ligado? E o cara conseguiu traduzir bem pro filme, ficou bem legal.
Não, e tipo, é corte seco, mas é um corte seco que você não sente, porque o corte seco é aquele corte pum, abrupto, né, na imagem. Não é um negócio que fica desconexo. Fica muito perfeito, velho. Nossa, é um filme muito bom, cara.
É
muito
o meu jeito da HQ contar a história, né? Tipo, ele meio que foca na cara do cara, e quando volta ele tá em outra situação já. Como se ele estivesse, né, pensando naquilo. Tá? Não, o jeito que quando ele vê a Ramona a primeira vez, que ele fica apaixonado, o jeito do HQ e do outro, é bem parecido, é bem da hora. E tem um jogo bem da hora também de Play 2.
Não é mais do jogo, não.
É daorinha, é de briga de rua, tá ligado? Você vai andando com ele, é legal.
O jogo eu não conheço, não.
É, até que foi bem de bilheteria, fez 85 milhões.
É, foi um filme bem desconhecido, acho que. Meio. Apesar desses atores, o Michael Cera tava, acho que começando também. Hoje em dia tu é ator caro, né?
Maioria é ator jovem. Acho que a Ramona talvez seria mais famosa que essa. Na época.
É, que ela fazia uns filmes já de terror, né? De negócio. Mas até hoje ela não é muito, muito famosa.
Agora,
ela tem a fama do nicho dela, né?
Ela não deslanchou. Mas ela, né? Ela não cresceu, os outros.
Os outros cresceram.
Outro filme aí de HQ também, né? Que é um filme que eu vi uma vez só, não é um filme que eu gosto tanto, é Sin City.
Esse filme eu acho muito bom, cara.
Eu não curti tanto.
Dois
não.
Naquela vibe
é
de...
horroroso.
É, puto, dois. Complicado. É o dois é tipo 300.
O Robert Rodriguez, né? Que dirige.
Mas um é bom mas demais, um... cara. Eu nem sabia. Nossa, que era.
Muita cena da hora.
E depois que eu fui ler também o GB, cara, e é da hora pro caramba.
É, pra você ver que dá pra fazer adaptação. Porque pensa, os caras falam, o filme vai ser preto e branco, você tá louco?
É.
Passa essa porra preto e branco. Igual o Scott Pilgrim, vai fazer essas loucuras num filme? Dá pra fazer, cara. O filme é de HQ, meu. A pessoa que tá assistindo, ela vai entender.
Os caras querem. Isso que é um negócio que dá muita raiva em adaptação. Os caras querem mudar e, tipo, não entende que pode funcionar. E acho que esses filmes são importantes, assim, Siri. Mais antigo, e até depois os filmes da Marvel foi mostrando que dá pra ser, né? Não precisa transformar o negócio no mundo real para as pessoas.
Que eu nunca li o HQ, mas eu acho legal o filme é o Kick-Ass também.
Kick-Ass é bom.
Kick-Ass é engraçado. Eu nunca li o HQ
também. O Kick-Ass ele... do filme, ele é tipo, ele é bem.
O que é que quebrou ele foi a questão do Jim Carrey, né, velho?
Não só.
É, os dois não...
Não virou porque o Jim Carrey... Olha, eu não sei se esse é antes do universo da Marvel, mas se eu não me engano também é uma HQ, aquele Besouro Verde.
Ah, esse é bem velhão, cara. Tem um filme,
eu sei. Mas o Besouro Verde, eu acho que... Ele não é HQ, não, pô.
Eu acho que é HQ da DC.
Ele era uma série. Agora, eu não sabia, não.
Eu
lembro de ter visto esse filme, mas eu não lembro dele.
Um filme
que é HQ,
um filme esquecível, né, cara?
Filme HQ. Que é muito bom, que a HQ é muito boa também, é o V for Vendetta, né, cara?
Cara, eu nunca vi esse filme.
V de Vingança, você
nunca viu? Eu nunca li, cara. Mas o filme eu acho muito foda.
Eu já li aqui também, que meu irmão tem.
É do Alan Moore, né? Com o David Lloyd. É muito boa, cara. O Alan Moore é muito foda. Adoro
o Alan Moore é muito foda. É. Ele dá umas viajadas aí, mas ele é um cara criativo.
É, tem umas HQ boas, né?
Não, então ele, tirando as que são criação dele, ele fez vários projetos de outra produtora, né, cara? Chegou a escrever o Ótimo também.
cara criativo pra caralho. Pra mas, mim é... assim, tem um filme...
Pra mim, Alan Moore, e... Alan Moore e Frank Miller, os caras não tem pra eles nas HQ, né?
Ah, mano, eu sou o Steve Ditko e Stanley, velho.
Quê?
Cara, tem Ditko, um filme Stanley. Que eu curto pra caralho. Que é aquele primeiro Justiceiro, tá ligado? Bem antes do...
Eu sou o Justiceiro
de primeiro, 2000, primeiro é o que o cara cai na máquina de moer vidro?
Não, esse aí é o segundo.
É o primeiro, aquele é tá na Ilha do Caribe.
Lá. Esse aí é ruim. É, mas é aquele com o John Travolta, eu acho. Apesar que, tipo assim, lógico que ele não pega aquela essência dos quadrinhos, que o Justiceiro é puta violento, né? É, tem sangue pra caralho. Ele já é mais family friend, mas eu acho que é uma boa adaptação, sim.
É, eu não vou mentir que na época que eu vi, eu gostei. Porque eu não conhecia o Justiceiro.
É, faz tempo das HQ. Que eu não
depois que eu li um pouco, aí você fica
meio vejo pouco, também, né?
Uhum. O filme não tem muito a ver. E a própria série do Justiceiro que teve agora, eu acho que eu gostei mais dele participando no, na série Demolidor do que a série dele em si.
É, foi mesmo.
Eu assisti tudo, mas...
É, porque são...
Já foi é algo que você assiste e acaba esquecendo.
Que tem,
o Demolidor
que
são... deve ter mais impacto pra mim.
Uhum.
Lembrar mais as coisas.
Mano, eu tava tentando...
É que eles fazem parte daquela seleção de heróis que são meio que secundários, né? Tem o... A HQ própria dele não são tão visados assim igual alguns outros.
Então, eu tava tentando ver aqui, porque eu lembrava aqui, mas eu não tenho certeza quem veio primeiro, né? Mas eu acho que o filme veio primeiro.
Oh, Highlander. Oh,
não, Highlander. Porque o Highlander, eu já li a HQ do Highlander. Só que eu não sei se o Highlander filme foi baseado na HQ ou se a HQ foi baseada no Highlander.
Não, o HQ
filme.
Veio depois.
Veio depois. Mas é um filmão também.
O Highlander veio depois.
Os caras pegam um super-herói, um personagem, e tipo, meio tenta usar o nome dele pra contar outra história, tá ligado? E enfia em outra situação, tá ligado?
Tem Exterminador, tem Alien, os caras inventaram HQ.
É, tem HQ de tudo, né? Mas que partiu da HQ e foi pro filme, os caras. Acontecia muito disso, né? De você pegar só o personagem e colocar em outra situação, até mudar o personagem só pra usar o personagem. Mas tem um que é mais ou menos assim, só que eu gosto do filme, que é o do Constantine, que é bem diferente da HQ, o personagem em si. Mas eu acho o filme da hora. Não
sei se o filme do viu. Constantine.
Cara, o Constantine é perfeito. Caralho também. E até o hoje Constantine. A galera pede um segundo filme, né? Com o Keanu
Reeves. Diz a lenda que ia sair, né? Diz a lenda que ia sair.
É. Vai ser bem diferente
tá
do
da Blue Dead 3.
Não, é muito importante. Até a... a Space fez aquela série do Constantine lá também, acabou cancelando, porque não sei, né? E ela tem muito mais a ver com os quadrinhos.
Então, eu gostava muito da série, velho. Gostava muito da série. Só que aí começou uns B.O.s, porque a série passava na TV aberta. Então, o Constantine já teve que parar de fumar na série, certo? Que é um dos clássicos do John. Aí eu acho que teve alguns B.O.s com questão religiosa, tá ligado? Algumas paradas assim, que acabou. Mas, falar pra você, o personagem, o ator que fazia o Constantine na série era a cara do Constantine da HQ.
Eu ouvi dizer que a série acabou porque eles... Tipo, foi um orçamento muito grande e não teve o retorno que eles esperavam por causa desses B.O. e de fumar e essas outras coisas.
É porque
o prejuízo do personagem, né, cara?
Que pra ele conseguir fumar, eles tiveram que desembolsar a maior grana também pra fumar um pouco.
Não, ele só foi voltar quando eu tava quase cancelando. Aí eles falaram, já que vai cancelar, bota ele fumando mesmo.
É, porque você não atrai o fã e não... Que é o que seria a sua base, e se aí o seu negócio não é muito bom, você não vai atrair outras pessoas que não conhecem.
Não, mas, que praticamente o que atraiu mesmo, tipo, foi só os fãs que assistiu, e o resto mesmo assim, a galera não ficou muito atraída.
É porque
tinha muita gente protestando contra, tá ligado?
Então, e o que que acontece? O ator era muito bom, a série tinha um roteiro da hora. O que pegou, velho, foi justamente foi a questão do filme, do próprio filme do Constantine, que as pessoas ficaram presas no personagem do filme,
É,
certo?
cara, isso mesmo.
Aqui o público maior
O
lembrava
público maior.
Constantine
Aí quando
do filme.
eles. Isso. Aí quando veio pro público igual a gente que lê HQ, né? Veio. Pra gente que lê o HQ, o seriado era da hora, tá ligado? Mas é um público que hoje, se você for ver, ah, quem que compra, quem gasta, né? É o pessoal que vê a grande mídia. Então.
Assim, é. Eu acho que se tivesse sido uma série feita em alguma plataforma de streaming, ia ter
Eu
sido
acho que.
bem. Ia ter continuado mais umas duas temporadas, pelo menos.
Eu acho que ia virar bastantão.
É, porque
Até
os
a
caras têm
série do
mais
Punho de Ferro
liberdade,
teve duas
né?
temporadas.
Todo mundo conta o Punho de Ferro.
Não, o Punho de Ferro é uma bosta.
Nossa, eu não
É
consegui
um
assistir.
lixo, velho.
Eu também não consegui ver, não, cara. Eu comecei
Ah, eu
a
assisti
ver o.
tudo.
Ah, eu comecei e larguei mão, velho.
Ah, eu já tinha
Cara, eu tô
assistido.
animado com esse universo aí.
Eu já tinha assistido todos os
Acho que
outros,
a
né, mano? Eu vou ver
única que
tudo.
eu assisti inteiro foi o Demolidor dessa série aí. O
Eu
restante eu não
gostei
assisti nada,
bastante
não.
da
Eu
Jessica
vi a Jessica
Jones.
Jones. Eu
A
assisti, da
Jessica
Jessica
Jones
Jones
é
eu assisti
muito
todos.
enrolada, o Luke Cage também. Daí eu falei, ah, eu vou assistir o
É,
Punho
o
de Ferro
Luke
inteiro
Cage
também.
também é mais
Eu acho que o
fraquinho.
Demolidor é só as duas primeiras
Consegui
temporadas, é
assistir
boa.
tudo. Mas o
Não,
Punho de Ferro é praticamente ele falando: eu sou o Punho de Ferro, protetor de Kunlu, o inimigo jurado da
É. Aí o
mão.
cara não
Apanho
sabe
no.
lutar, mano. É.
É, apanho pra um segurança com a lanterna na mão, desmaia.
É verdade.
Eu vi essa cena, eu falei isso, não. Tchau, saí.
Tem
Não
mais o
era
que
pra.
fazer da vida.
Agora, uma das cenas de luta mais da hora de todas as séries é da primeira temporada do Demolidor, na hora que ele luta com os caras no corredor, assim, que ele vai entrando na sala,
Ah,
assim.
aquele plano de sequência é muito,
Ficou muito
muito bem
louco.
feito, cara.
Mano, mas agora vamos pra decepção. Justiceiro do Demolidor versus Justiceiro do seriado dele próprio, velho. São dois
Não,
personagens praticamente diferentes, velho.
foi o que eu falo, eu gostei mais dele participando que ele na
Ah,
série dele mesmo.
o que
Ele
acontece é que
como.
o Justiceiro, ele é um psicopata. Ele não é um cara bom. É igual o Rorschach, ele não é um cara bom. Só que se você for fazer ele como o principal de uma série, você vai ter que fazer as pessoas se identificar com ele. Isso vai mudar o personagem. Isso pode dar certo, mas é um risco, né? Não é esse que a gente espera desse personagem.
É, você acaba tirando a essência, né?
Tira a essência dele. Igual o Rorschach também é um psicopata. Inclusive na série da HBO, ele criou uma Ku Klux Klan 2.0, né? Não ele criou, né? Mas o legado dele criou isso. Porque é isso que ele é, né? Na HQ. Inclusive na HQ do Watchmen, todos. A HQ em si é uma crítica ao ego, né, desses heróis e tal. E ele é só um estereótipo, né, que está sendo criticado ali.
É, tipo o comediante mesmo no
Já,
Watchmen,
comediante é
né?
outro.
Comediante é totalmente psicopata.
Não,
Cara, é
basicamente
mal.
eles são. O
É,
Veidt é
todos são.
megalomaníaco, o Coruja, que é o que seria o Batman, né? É o cara rico, tem tecnologia, só que ele resolve dar porrada em ladrão de galinha. Os negócios é isso. É que se você vê o filme, você não percebe isso, né? Você acha que os
Não
caras são
pega, né?
heróis. São tipo a Liga da Justiça B ali, tá ligado? Com uma historinha diferente. Mas na real a ideia seria, né, uma crítica a tudo isso.
Não, com
É aquela T-Boys que vem fazendo bem isso, né?
É, The Boys tá bem da
É
hora.
até boys.
The
Regaço
Boys.
com o super-herói.
É,
que o
vai
The Boys
transportar pro mundo
pega
real, né?
uma.
Pra ver como que seria mesmo. Mais ou menos
É, e
isso.
eles não pegam só a crítica dos heróis em si, né? Pega toda uma crítica de um governo ali em cima
Ah, é,
e
não.
tal.
Então,
É bem
mas é por
complexo, é
isso
complexo.
que o pessoal não gosta do. Pessoal que gosta mais do GB, né? Não gosta do The Boys enquanto GB, porque acho que é muito chupinhado do Watchmen. E não gosta do filme do Watchmen, porque o Watchmen ele criou isso, né? Antes do The Boys, né? Dessa crítica aos super-heróis, ao governo e tudo. E. Só que aí o The Boys tá fazendo bem isso no, na série.
Na
né?
série.
E o, não, o filme do Watchmen não fez isso. Muito bem.
E a série é top, né, velho? A série do The Boys. Putz, mano. Ó, oh, sério, dá pra falar das séries da Amazon, assim, no podcast só delas, velho. Só tem série louca, velho.
Com certeza.
Essa American Gods, puta que pariu, que série.
Nossa, mano, violento.
Cara, eu não vi American Gods, mas eu vi o pessoal reclamando bastante da série.
Ô, louco!
Eu li o livro e falo pra você que tá bem da hora, mano. Tá bem a pra quem leu. Porque, tipo, eu tenho a visão de quem leu o livro e conhece a história. Eu tive um pouco impressão na primeira temporada que você fica meio perdido, porque eu tinha coisa ali que eu sabia já o que que era, entendeu? E aí, talvez quem não conhecia ia ficar meio perdido.
Mas aí tem a questão também, que pode ter gerado crítica, o Raul tá aí, porque foi adaptado, né, velho? Teve deuses ali que foram adaptados, porque a gente tá num mundo mais futurístico, né? Então eles adaptaram. Eles adaptaram.
Mas eu achei as adaptações muito boas. Porque não
muito boas. Mano,
se fosse fazer um... Não é nem um mundo futurístico, é um mundo contemporâneo, né? Contemporâneo, porque o livro é da época, acho que é de 90, 80, é mais antiguinho. Então, tipo, não existia internet, tá ligado? Não tinha o deus da internet. Um dos deuses mais fortes era o deus da estrada e tal. Era diferente. Hoje em dia é lógico que o deus mais forte seria das mídias, né? Que eles até dividiram, porque os novos deuses dos mais fortes era o da estrada e o da TV. Que o da rádio que já tava enfraquecendo e tal. E hoje em dia a TV, não tem como falar que a TV é mais forte que a internet. Eles estão ali, né?
Então, é que eu não li o livro, eu sei o conceito do livro tudo, mas eu particularmente não li o livro, então eu não sei se o principal, né? Se foi alterado o inimigo principal deles lá, né? Os novos deuses lá, que é a conspiração.
Alguns personagens, mas a ideia tá ali.
Não, mas eu falo a conspiração. O não, Mr. World. Já era ele mesmo?
Uhum.
Ah. Então é muito louco, cara. Eu achei uma série muito boa e é das melhores aberturas que eu já vi até hoje.
Não, e o que eu acho da hora é a fotografia da série é muito bonita, muito bem feita.
Então, mas é assunto que dá pra assunto pra outro EP, né?
Episódio, cara. Eu vou falar uns filmes que dá que pra às vezes a gente não.
É um episódio aí só sobre série, tranquilo.
Né? Uhum. Uns filmes que são baseados em HQ a gente nem sabia. Pelo menos eu não sabia. O Máscara, por exemplo.
Máscara, filmão. Eu também não sabia, fui descobrir fazendo pesquisa.
É, eu também descobri há pouco tempo atrás. Inclusive, eu descobri que o Máscara fez vários crossovers, né? Com vários heróis já. Uhum. Inclusive, tem HQ dele que ele destruiu o universo inteiro junto com o Lobo.
É, que surgia, né, esses personagens meio que fora das grandes editoras e depois eles eram comprados, né, e juntavam tudo.
Aham, sim. É, outros também que a gente, que é mais ou menos dessa linha aí, do Máscara, é o Tartarugas Ninja.
Tartarugas Ninja, que é bem diferente, né, o HQ, era preto e branco e tal.
É, o negócio...
E os filmes sempre foram bem infantil, né, e deu certo, né?
Apesar dessa mudança. Os antigos são bem melhores.
Deu certo, mas tem três filmes.
É, deu certo, mas todo mundo conhece...
esse novo aí eu não curti,
conhece
não.
Os filmes, também. Mas quase ninguém conhece o HQ. Então deu certo.
Esses antigos são, eu acho um filme muito legal. E esses novos, por ser do Michael Bay, puta que pariu, que é só explosão no filme inteiro, não tem bosta nenhuma.
O Gasparzinho
eu tava
também,
ouvindo.
Falei.
Não sabia que Gasparzinho era HQ, não.
É baseado em Penadinho, né?
Não. Pode ser, tem que ver. Tem que ver primeiro.
Falando esse negócio, você viu que... Tá ligado aquelas HQ que você comprou na Comic Con, Raul, do Papa Capim, do Astronauta, tudo? Uhum. Vai sair uma do Penadinho também, que parece que vai estar da hora pra caralho.
Eu tenho uma do Penadinho, é boa também. Eu esqueci o nome, mas é da hora.
Do...
Eu curto esses...
O Maurício de Souza, vocês não
falam? É, o Maurício de Souza Produções fez um... Eu chamo MSP 50. Eles, a princípio, né, foram 50 HQs com os personagens feitos por outras pessoas, por outros artistas, outros roteiristas, fora da linha editorial deles. Então, além do desenho, né, ser de acordo com o artista, a história também é diferente. Então eles contam. Puta, é muito da hora. O do Astronauta é muito legal, esse do Penadinho é muito da hora. É, tipo, eles contam. É um negócio sozinho, separado, né? E eles contam uma história. Que era a ideia da Graphic Novel, né? Que foi a. Uhum. Surgiu lá com o Bate-Cabelo das Trevas, a Piada Mortal. Tudo. E é bem legal.
Sim. Falando nisso, vocês viram o filme da Flor da Mônica já?
Não vi, cara.
É bem legalzinho, cara. É bem legalzinho. É infantil pra caramba, só que é bem legalzinho, cara. É bem feitinho pra caramba. Eu curti.
Da hora. Vou pegar pra ver.
Nem o desenho, nem o gibi.
E vai sair um... Você nunca... Eu tô na mão, agora.
É louco, velho. Você aprendeu a ler como? Todo mundo aprendeu a ler. Pior que todo mundo fala isso, mas eu lembro que eu aprendi a ler por causa do Turma da Mônica mesmo, porque meu irmão lia já, eu tinha que pedir pra eles lerem pra mim. Ah, não, aprende a ler aí. Eu falava, vou aprender a ler essa porra só pra mim ler o gibi. E aprendi a ler. Eu lembro certinho disso.
Ficar pedindo favor pro...
É.
Eu conheço os personagens, mas não lembro de ter lido assim...
Eu li, cara, mas...
Cara, é muito bom, eu gosto muito.
Eu vou falar que, assim, tipo assim, na minha infância, cara, eu cheguei até a ler Turma da Mônica, mas meu negócio sempre foi o Homem-Aranha. Então, eu lembro de várias HQs do Homem-Aranha que eu li. Então, foi o Homem-Aranha que me ajudou esse negócio da leitura, porque eu não gostava tanto de ler. Então, foi lendo a HQ do Homem-Aranha que eu peguei gosto, e dali fui gostando mais desse, criando esse hábito de leitura. Hoje eu leio pra caramba, mas antes, velho, não lia nada. E o Homem-Aranha foi, tipo, o quadrinho que me fez ficar louco por leitura, velho, pelas histórias, pelo contexto, pelo enredo, entender a trama, tá ligado? Porque as HQs do Aranha é muito louco, velho.
Mas eu nunca consegui ler, assim, com a quantidade que eu lia Turma da Mônica, porque em casa sempre tinha Turma da Mônica, o Homem-Aranha tinha que pedir pra comprar.
Porque... eu li bastante Turma da Mônica também, e esses HQ de herói mesmo, eu fui ler, já tava na adolescência já, tal, fazia bastante tempo já.
É porque calhou, cara, meu pai comprava pra gente HQ, né, quadrinho assim, não bastante, mas ele comprava de vez em quando, e calhou quando eu morava em Minas. Um amigo dele deu alguns exemplares de HQ pra gente, que o amigo dele comprava muito. Então, ele deu uma coleção pra mim do Homem-Aranha. Então, nossa, eu tinha HQ do Homem-Aranha pra caramba quando eu era pequeno.
Então, eu lembro que eu comecei a ler, o Homem-Aranha também foi um dos primeiros HQ que eu li, assim, de herói. Mas eu comecei a ler por causa de um trabalho que eu tinha que fazer. Eu tava na quinta série, se não me engano, no Padre Juca já. Eu tava na quinta série. E aí tinha um trabalho que era fazer sobre quadrinhos lá e tal. E aí tinha o Emmaus aí, tá ligado? Aí eu passei no Emmaus lá, tinha uma pilha assim de gibi pra vender. Acho que era 25 ou 50 centavos cada gibi, tá ligado? Aí eu fui lá, comprei um e fiquei lendo um tempão. Mas foi bem aleatório mesmo como eu comecei.
Aí, meu hábito de leitura...
Mas eu já conhecia pela animação, né? Desenho que passava e tal.
Né? É louco. Tô tentando lembrar mais algum filme aqui. De algum HQ. HQ
que... O Homem de Preto era HQ também, só que eu nunca li.
Ah, é o Mi. Eu nunca li. Também.
Família Adams.
Mas
também
eu sabia
era
que
HQ,
é. Né? Nossa, o filme da Família Adams é bom, né, cara?
O novo?
Não. Os dois, né, cara? Os antigos. Os dois. Os filmes são muito bons. Aquele ator, qual que é o nome dele mesmo?
O tio Chico?
Raul Júlio. Não, o que faz o pai da família, né?
É,
o
Gomes.
Isso, o Gomes, ó, Raul Júlio. Raul Júlio. Encaixou no personagem.
Uhum.
Cara, aquela mulher lá, a Angélica Hilton, né, que faz a Mortícia, também é tipo. É muito a cara dos personagens, né?
É, não ficou bom. É,
eu gosto da atriz que fez a Vandinha.
A Christina
Ricci.
A Christina Ricci. Hoje em dia.
É engraçado que a Vandinha chama Quinta-feira, mano.
Oi?
A Vandinha, ela chama Quinta-feira, o nome dela.
É, né?
É.
Não, não sabia, não.
É, não, também não. Foi descobrir muito tempo depois.
Mas deve ter alguma coisa sádica relacionada a suicídio, alguma coisa do gênero com Quinta-feira, velho. Pra ela ter esse nome.
Com certeza. Não sei. Sou do macabro, né? Esse filme novo eu não assisti ainda, que é a animação.
Também não.
Eu lembro, mas tipo, é que fica muito no comédia, tá ligado? É, Família Adams pra mim é. É um filme ok, tá ligado? Não é um filmão.
É, não é um assim, okay. Vai mudar a sua vida. É um filme legal.
É, sim.
Tem um filme que eu não sabia que era gibi, que eu gostei quando eu assisti, mas depois que eu fui ver, eu não li o gibi até hoje, mas quem gosta do gibi diz que o filme é ruim, que é A Liga Extraordinária. O Capitão
então.
Nemo, o Jack Hyde.
Eu gosto desse filme, mas nunca li HQ.
É, também nem sabia que era HQ, mas depois eu descobri.
Então, a galera, eu acho que é do Alan Moore também, esse gibi.
É, do Alan Moore.
Se eu não me engano, é. Mas eu lembro que a galera. Eu gosto do filme pra caramba, mas lembro que os fãs mesmo acharam que o filme destruiu a história. Eu não duvido, mas eu nunca li o HQ, então.
É, também nunca li.
Não, então. Gosto pra caramba. Estragou tanto que é o último filme do Sean Connery, né? Depois desse filme, ele falou que nunca mais vai fazer filme nenhum. Tão ruim que foi a repercussão, tá ligado? E ele é um cara que, assim, sempre foi um cara muito requisitado, né? Tanto que, se eu não me engano, ele cobrava 3 milhões só pra ler o roteiro de um filme que chamavam ele, tá ligado?
Caralho.
E ele deixou de fazer o Senhor dos Anéis pra fazer esse filme. Porque... Ainda bem. Então, né? Acho que por isso que ele parou de fazer filme. Então, é porque ele ia fazer o Gandalf, só que aí...
Ainda bem, então.
Ele não entendeu o roteiro. Ele falou que ele não entendeu o roteiro, e até hoje ele não entende porra nenhuma do Senhor dos Anéis, então ele preferiu fazer a Liga Extraordinária.
É, porque ele é retardado, porque
não,
o Senhor dos Anéis
certeza.
É...
Isso aí é dor de cotovelo
pro
cara,
todo mundo
pro cara não passou... Na real, eu acho que ele não passou no teste, e a galera, por educação, né, por ser um ator foda, não desmente.
Ele pode até ter não gostado do roteiro do filme, mas a história é igual o Turma da Mônica pra gente nos Estados Unidos, o Senhor dos Anéis, cara. Os caras lêem na escola. Então, tipo, faz
não,
parte
sim.
Da cultura mais...
É,
mas
é
o Senhor dos Anéis
deles,
também.
Né? É o Dom Casmurros deles, né?
É. O Senhor dos Anéis também é britânico.
Então. Cara, uma parada que... Fugindo de novo ao tempo. Que o Christopher Lee, que faz o Saruman, ele foi amigo do Tolkien e... Era, na verdade, era pra ele ser o Gandalf, só que como o Gandalf tinha muita cena de ação e ele já tava muito velho, colocaram ele pra fazer o Saruman.
Uhum. Não, ele é mó da hora, mano. Ele curte metal.
Na voz, né? É, curtia, né?
É, ele já morreu, né? Saudoso.
É, morreu esses tempos atrás. É, morreu com 93 anos e atuando até o fim da vida, né? Uhum. E, se eu não me engano, ele entrou pro livro dos recordes lá, como o cara que mais fez. Não, ele é muito foda, é um dos atores que eu mais curto, é ele, assim.
Eu nunca peguei pra ver o. Pra ouvir o CD dele, se qualquer dia eu vou pegar pra ouvir.
Eu ouvi umas músicas dele. É, cara, tem aquela vozona gravezona, fudidona. É bem da hora. Ai, galera. Que por hoje deu.
Acho que é melhor lançar com papo de boteco esse também. Porque...
polêmico.
Não, mas tem que ser polêmico. Né? Mas por não ter. É verdade.
Não ter...
Me perdi.
Mas isso aí todos fogem.
Mas a gente decide.
Fala que o Renan do ID acho que era melhor. Tentando não falar do MCU e falhando miseravelmente.
Verdade.
É uma boa, um bom título.
Beleza?
Bom, então foi isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do GPCast. Espero que vocês tenham curtido, ficado até o final aí, apesar da gente estar sempre fugindo do tempo. É isso aí. Valeu, até o próximo episódio.
Tchau, tchau!
Falou, galera! Tchau.
Valeu, galerinha! Até a próxima!
Tá todo mundo louco?
Opa. Vamos lá!